No debate das 10 de hoje, o Outubro Rosa e a saúde da mulher. A campanha de conscientização realizada neste mês de outubro, dirigida à sociedade e às mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por que ainda morrem mulheres de câncer, tantas mulheres de câncer de mama no Brasil e no Nordeste? Qual a situação de Pernambuco e da nossa região? Como prevenir e tratar? Que outras doenças vitimam as nossas mulheres? A pesquisa já está valendo. Se você não quiser fazer pergunta direta no nosso consultório, a pesquisa é: a mulher cuida mais da saúde do que o homem, na sua opinião? A mulher cuida mais da saúde do que o homem? Eu tenho aqui nos estúdios o doutor Roberto Vicente, que tem feito essa campanha de esclarecimento, de conscientização, e sistematicamente vem ao nosso programa. Vamos ter também a participação da doutora Lúcia Moura, que é vice-prefeita, mas que também está participando, médica também, desse debate. Ela está chegando, inclusive, para falar conosco também. Doutor Roberto, primeiro, um mês todo dedicado a esse debate, começou Outubro Rosa. Você liga a TV, tem gente falando sobre isso. Você liga o rádio, está gente aqui falando. Você vê na internet. Isso ajuda, estatisticamente, se percebe um aumento do número de mulheres que procuram nesse mês, ou o senhor diria que, em linhas gerais, ainda falta às mulheres mais atenção na prevenção do câncer de mama? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da PAGEU. Olha, Nil, mais uma vez é um prazer estar aqui com você no seu programa para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? E principalmente a respeito do câncer de mama. Realmente esse mês, o mês de outubro, é o mês rosa, considerado o mês para a prevenção do câncer de mama. E é como você disse, ainda existem muitas mulheres morrendo de câncer de mama, câncer avançado. Isso aí, de acordo com o nosso debate aqui, a gente vai chegar definindo por que ainda existe. Esse programa para estímulo das mulheres a fazer a prevenção do câncer de mama começou há muito tempo atrás com a atriz Cássia Kiss, que passou a divulgar ela na televisão, mostrando os seios, isso, amamentando. Então, desde aquele trabalho da Cássia Kiss, então o Ministério da Saúde começou a estimular. E você pode me perguntar, mas por que é? Hoje, se você for ver, o câncer de mama ultrapassou o câncer de colo de útero. Por quê? Porque as mulheres estão procurando mais, está sendo diagnosticado mais cedo e está sendo tratado. Daí o avanço do câncer de mama. Por quê? Porque houve um aumento da demanda, da procura da mulher para fazer a mamografia, fazer a ultrassom, fazer o seu autoexame. Por quê? Porque realmente, a partir dessa campanha, as mulheres procuraram se beneficiar com essa campanha.
Uhum. Agora tem muita mulher teimosa ainda, né, doutor Roberto?
Ainda tem, Nil, mas às vezes a gente compreende por causa da teimosia, porque a mulher, ela tem aquele paradigma na cabeça. Se eu for para o médico e o médico, eu me examino e encontro um caroço. Então, ela já pensa logo na cabeça, que aquele, não, eu não vou para o médico porque o doutor vai dizer que é um câncer. Não, aí é onde ela está errada,
sentir um carocinho no toque, já fica assustada, achando que vai morrer.
Exatamente, e não procura o médico. Aí é onde está o erro. Eu quero dizer, existe um ditado na mastologia que a gente sempre diz. Todo câncer, presta atenção, todo câncer é um tumor, é um caroço. Mas nem todo caroço é um câncer. Certo? Então, o direito da mulher é ela fazer o seu autoexame. Se ela encontrou alguma anormalidade, ela deve procurar o profissional, que aí o profissional, sim, vai pedir os exames e vai dizer realmente qual a característica daquele tumor. Uhum. Então, tirar esse paradigma, esse é problema na cabeça das mulheres, que não, eu encontrei um caroço, não vou para o doutor, porque o doutor vai dizer que eu tenho câncer. Não, aí é que ela deve procurar o médico para fazer o exame, para diagnosticar, para ter o diagnóstico diferente, se é um tumor maligno ou se é um tumor benigno.
O que que a estatística diz? Quando a mulher descobre um carocinho, por estatística, qual o percentual desses caroços que vão ser benignos, vão ser apenas um caroço mesmo, com mais facilidade de retirar, e qual o percentual vai ser de câncer de mama?
Olha, Nil, as estatísticas dizem que o câncer de mama na mulher, ele se dá a partir dos 50, 60 anos. É a faixa etária do câncer de mama na mulher. A gente vê hoje em dia muitas pacientes jovens tendo câncer de mama. Inclusive, essas pacientes mais jovens, elas têm um tumor mais agressivo. Mas a estatística é acima de 50 anos, certo? A estatística. É, daí a necessidade de realmente a mulher, a partir dos 40 anos, existe um projeto do Ministério da Saúde que diz que a mulher, a partir dos 40 anos, deve começar, ela tem o direito de ter pelo menos uma mamografia. Porém, se aquela paciente for uma paciente de risco, que é uma paciente de risco? É aquela paciente que já teve uma avó, a mãe, uma irmã que teve câncer de mama. Aí sim, aí essa paciente começa a ser trabalhada mais cedo. Ela começa a fazer mamografia a partir de 35 anos. Quando a gente encontra uma paciente jovem que teve câncer de mama e essa paciente tem uma filha, então a orientação é de a filha dela, a partir dos 20 anos, ou a partir dos 20 anos, uma idade mais ou menos jovem, 20, 25 anos, começar a fazer pelo menos uma ultrassom.
Sim.
Todo ano. E a partir dos 35 anos, fazer pelo menos uma mamografia.
Então é mais ou menos como no homem o câncer de próstata. Se eu tenho alguém na família, eu tenho que começar a fazer a prevenção
começar mais cedo. Porque o câncer de próstata, a gente indica para o homem começar a fazer os exames a partir dos 50 anos. Quer dizer, o toque e o PSA.
Isso.
Mas se o homem tem na família, o pai, um irmão ou um tio que morreu, quer dizer, parente de primeiro grau. Às vezes a pessoa diz, olha, Nil, eu tive um primo, eu tive um... Não, a estatística mostra que é parente de primeiro grau. O que é parente de primeiro grau? É pai, tio e irmão. Então, esse aí tem que estar dentro da estatística de se fazer a prevenção antes. No caso do homem, câncer de próstata, fazer pelo menos o PSA uma vez. Se o PSA der bem, tudo bem. Então, a gente aconselha de 2 em 2 anos. Se for de 50 anos, não. É anualmente. Se for abaixo de 50 anos com parente tendo tido câncer de próstata, a gente orienta. PSA anualmente e fazer pelo menos um exame de toque. A mesma coisa vale para a mulher, certo? Então, a mulher teve um parente, então a partir dos 20 anos, orienta-se já a filha daquela paciente fazer uma ultrassom e a partir dos 35 a mamografia. Por quê? Porque a mamografia é o único exame ainda que detecta o câncer de mama no início nas mulheres.
Esses exames mais modernos, ressonância, eles também têm precisão diagnóstica, doutor Roberto?
Olha, Nil, a ressonância magnética está dando um pum, assim,
no diagnóstico
do câncer de mama. Porém, a gente tem que esclarecer o seguinte. A gente só indica a ressonância magnética para as pacientes com suspeita de câncer de mama quando a paciente tem, assim, na família... Alguém que já teve, é o caso de mãe, de irmã.
Porque se foi identificado,
porque a paciente jovem, quando ela faz a mamografia no paciente jovem é a mesma coisa de você estar vendo esse papel em branco. Você não vê quase nada, é muito tecido mamário que na mamografia às vezes você não detecta. Então, paciente jovem acima de 30, 35 anos, que teve uma irmã, que teve câncer de mama, então a indicação é ultrassom e ressonância magnética. Por quê? Porque a ressonância magnética é mais específica para paciente que tem mama densa. É o que a gente chama na mamografia, mama densa. Quer dizer, uma paciente que tem muito tecido mamário. Na paciente idosa, não. A ressonância não tem quase indicação. Por quê? Porque a mamografia na paciente idosa é altamente específica. Porque você tem a mama. A paciente, quando entra na menopausa, a mama dela começa a ser substituída por gordura.
É por isso que na mamografia... É o que dá a flacidez
e na mamografia a gente identifica tranquilamente uma tumoraçãozinha. Por quê? Porque você não vê mais tecido mamário. Você vê só gordura. E aquela um tecido mamário, um nódulo numa paciente... idosa, a gente identifica porque ele está lá, é aquele carocinho redondinho, branquinho lá, não tem, porque a gordura na mamografia é preta. A gordura na mamografia
então,
é preta.
Aparece aquele pontinho, é fácil.
Aí é fácil, mas na paciente jovem não, é por isso que hoje está tendo um pum na ressonância magnética em paciente jovem. Não significa que toda paciente jovem vai querer fazer ressonância nuclear. Uhum. Não. O médico é que tem que, caso a caso, especificar.
Avaliar. Olha que depoimento legal da Cinégia, que está em Carnaíba. Tem 26 anos, foi na ginecologista porque sentiu um nódulo no seio e queria ver o mais rápido possível se era verdade, porque as coisas hoje que a pessoa sente não deve guardar. Foi, está dizendo aqui que foi na Michele, falou para ela que sentia esse nódulo, examinou, passou uma ultrassonografia e descobriu que tinha um nódulo sim. E aí falou que tinha que operar, ficou muito grata, apesar de tudo, porque descobriu logo, né? Quer dizer, o procedimento dela foi correto, né, Roberto?
Olha, Nil, e eu quero citar você. Eu tenho recebido, eu, Michele, o pessoal que faz essa parte de ginecologia e mastologia, a gente recebe muita paciente jovem com tumorzinho de mama.
Uhum.
Como eu disse a você, o tumor de mama maligno, ele está, a estatística é acima de 50 anos. A gente chega com muita paciente jovem com seu tumor. Ah, eu quero, às vezes, um tumor pequeno, 1 centímetro, 0,7 milímetro, que é muito pequeno. Ah, eu quero tirar. Na Europa, nos Estados Unidos, na Europa, essas pacientes, não é indicada a cirurgia, não. Ela é acompanhada pela ultrassom, porque na ultrassom a gente vai ver. A ultrassom me diz tudo o que eu quero saber. A característica, o tamanho do tumor, a forma do tumor, certo? Então, é um tumor de característica assim, tem uma forma arredondada, não é espiculado, não tem nenhuma anormalidade. Então, essa paciente pode ser acompanhada de 6 em 6 meses pela ultrassom. Mas, às vezes, a gente pega muita paciente preocupada, que bota aquilo na cabeça, que tem que tirar. Então, muitas vezes, nós temos feito cirurgias sem necessidade. Por quê? Porque se a gente não tirar, se eu não tirar, ela vai procurar outro que vai tirar.
Uhum.
Então, a gente... Mas existem uns procedimentos mais simples, em vez de tirar, que nós já estamos trabalhando para isso. Eu vou agora, em novembro, eu vou para o Rio Grande do Sul, vou fazer um curso lá, passar uma semana no Rio Grande do Sul, fazendo um curso também para melhorar mais meu nível de conhecimento de mama.
Uhum.
E nós iremos, para o ano, se Deus quiser, nós iremos começar a fazer um procedimento aqui que só é feito em Recife, que é a core biopsy. A core biopsy é um exame que é feito através de uma pistola. Você coloca uma agulha, e aquela agulha, através da ultrassom, você vai com a agulha no tumor e tira vários pedacinhos do tumor e manda para... Em vez de cortar, submeter a uma anestesia, cortar...
Uhum.
Você coloca aquela agulhazinha lá, tira 5 pedacinhos daquele tumor e faz a biópsia. Se a biópsia vier, como vem, geralmente 90% vem, fibroadenoma. Acabou, a paciente pode ficar com seu tumor lá. Ela pode ficar com seu fibroadenomazinho. Ela vai morrer com fibroadenoma. Ela morre de outra coisa e não morre do fibroadenoma.
O que é um fibroadenoma?
Fibroadenoma é um tumor benigno de mama. É o que dá nas pacientes jovens. É uhum. O que mais a gente encontra. Ou a gente encontra fibroadenoma, ou cisto, ou tumor maligno.
O fibroadenoma não cresce, não?
Ele pode crescer, mas...
Vai se monitorando.
É exatamente isso, porque existe o monitoramento na ultrassom. A ultrassom a gente faz, aí tem o BI-RADS. O BI-RADS é uma classificação que a gente dá para os tipos de tumores de mama. Então, tem BI-RADS 1, BI-RADS 2, BI-RADS 3, BI-RADS 4, 5 e 6. Todo tumor de mama, dependendo das características, ele é considerado como BI-RADS 3. O que é BI-RADS 3? É quando na ultrassom a gente encontra tumoração, paralelo à pele, arredondado, tudo. Então, aquele tumor é considerado um tumor benigno para a gente. A gente tem que interpretar. É por isso que a gente diz que a paciente tem que procurar e fazer o exame. Então, a gente faz. Com 6 meses, a gente faz. Aquele tumor tem 2 centímetros. Com 6 meses, a gente faz. A ultrassom mostra a mesma coisa, o tumor com 2 centímetros. Com 1 ano a gente faz, o tumor está na mesma coisa. Então, com 2 anos, aquele tumor baixa de BI-RADS. Quer dizer, aquele tumor que era 3, passa a ser 2 e acabou. Não precisa a paciente submeter. É isso que eu digo, a paciente tem que procurar para o médico, e a paciente tem que confiar. O importante é a paciente confiar no seu médico. Se ela confiar, ela tira isso da cabeça. Certo? Ela tira isso da cabeça. É por isso que a gente tem protelado, paciente jovem. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Elas ficam meio assim, mas a confiança dela na gente faz com que a gente possa protelar isso e ela fazer. Então, isso, para isso, tem um trabalho de base da Secretaria de Saúde, do Estado. É, a Secretaria de Saúde tem sido muito acessível, como ela sabe que eu trabalho como mastologista, eu atendo como mastologista lá na Policlínica, então as pacientes são drenadas para mim, e eu peço ultrassom de mama. Então, a Secretaria de Saúde tem sido aqui, é aqui sedente para liberar essas ultrassons, libera a mamografia, porque existe um trabalho, um trabalho no Ministério da Saúde que contempla já a mamografia. Mas as ultrassons é um exame mais específico, e às vezes tem paciente jovem, e a Secretaria de Saúde tem um limite, tem uma cota. Mas para essas pacientes, a Secretaria de Saúde tem liberado. Então é preciso a paciente ter confiança no seu médico para poder a gente acompanhar.
Sem dúvida. A Janaína Leandro disse que há 6 anos sofreu um acidente de moto, tem 26 anos, sente um nódulo no seio depois da pancada, que foi muito forte no seio. Ela deve fazer o exame e quando, o senhor
indica? Tem que fazer uma ultrassom, porque às vezes aquilo ali é uma fibrosezinha da...
Fruto da pancada, né?
Então ela tem que fazer, procurar o médico para o médico solicitar o exame.
A Lourdes Nunes, quem tem histórico na família, mas está amamentando, pode fazer o exame?
Faz a mamografia. Aliás, faz a ultrassom, né? Uhum. Que às vezes tem caso de câncer de mama em paciente que está amamentando. Quer dizer, não é porque a amamentação causou, é porque a paciente já tinha um nódulo e ela amamentou. Aquele nódulo, ela passava desapercebido e ela não sabia. E aquele nódulo já era um câncer, como existe câncer em paciente amamentado.
Uhum. A Michele do Poço de Pedra diz que sente um caroço no seio e dói muito, às vezes incha, tem prejudicado suas atividades. O que é que pode ser? Interessante essa característica de que ele incha, né?
Tem que procurar o médico. Procure o seu médico aí no seu posto de saúde para ele examinar e drenar a paciente para um especialista.
Quem amamenta tem menos chance de ter câncer de mama? Pergunta a Marcele Ferreira.
Tem. Existe estatística que diz que a amamentação traz muita coisa de benefício para paciente.
Só traz benefício para paciente, para criança.
A amamentação traz benefício para paciente. Ela diminui a estatística de câncer de mama. Por quê? Porque a mama é feita exatamente para isso. A mama é um órgão glandular, é uma glândula. Glândula que produz leite para amamentação. E a paciente tem o outro lado, que é o seu filho. O seu filho, até os 6 meses amamentando, não precisa tomar nada, nem água, nem nada. O leite passa imunidade para a criança, porque tem vários elementos dentro do leite, várias substâncias que são imunes a muitas coisas. Então, o bebê adquire muitas coisas com a amamentação. Então, a amamentação só traz benefício.
Eliette Alves pergunta... O que significa má disfunção na mama? Disfunção mesmo? Ou má difusão? Não entendi. Não,
má disfunção. Antigamente a gente chamava de displasia mamária. Uhum. Hoje em dia não existe mais displasia mamária. É alterações funcionais benignas da mama. Porque muito antigamente tinha displasia, era benigno. E câncer, não. Hoje é alterações funcionais benignas na mama. O que é? É fibroadenoma, é um cisto, esses abscessos, então tudo isso está dentro dessa característica.
O Google está atrapalhando muito o trabalho de vocês? A história da curiosa ou do curioso que vai querer ver tudo no Google para achar se vai morrer, se vai viver, e às vezes deixa de identificar com o seu profissional médico que é o problema?
A gente chama, nós médicos chamamos, Dr. Google.
Isso,
Dr. Google. Dr. Google, porque a paciente vai lá, tem qualquer coisa, tem um carocinho aí, vai lá no Dr. Gugu, aí clica, aí caroço na mama, não sei o que, aí ele já abre logo no câncer, não sei o que, e já chega lá. É muito difícil, Nil, porque às vezes o paciente já chega com um diagnóstico, com um exame, com um tratamento para se fazer.
Da cabeça dele. Difícil, só eu estou com isso, está dizendo que isso vai gerar isso, e o senhor vai ter que passar isso aqui para mim.
Exatamente, é difícil.
Complicado. Estou aqui com a Madalena Brito, que é da equipe da Secretaria de Saúde. Falar de estatística, Madalena. O câncer, existem estatísticas precisas sobre a incidência de câncer de mama aqui em nossa cidade?
Nós estamos até com os dados, né, porque poucos municípios têm a graça, eu digo assim, a graça de ter um doutor Roberto, né? E nós temos no nosso município, tanto o doutor Paulo Charon lá, que é obstetra também, né, ginecologista lá na Policlínica, e doutor Roberto, especialista em mastologia. E diga-se assim que ele já fazia um outro trabalho, né? E agora, com esse reforço aqui, realmente está aumentando. É, dizendo, Nil, que essas mamografias que o Dr. Roberto falou, muitas vezes a gente não atingia a meta. E agora, depois desse trabalho que ele está fazendo, a gente vem atingindo as metas de mamografia, as mulheres estão procurando mais. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. Porque, como o Dr. Roberto já falou, o câncer, quando ele é diagnosticado precocemente, há a cura. E aí nós temos, sim, Nil, as estatísticas, inclusive, assim, são números bem alarmantes. É, no mundo, Nil, a cada 24 segundos, uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama. A cada 69 segundos, uma mulher morre de câncer de mama. Quer dizer, a cada 69 segundos, morre uma mulher no mundo de câncer de mama. Né? Em Pernambuco, nós estamos no sexto lugar no Brasil. Né? Isso dados do INCA, que eu peguei, dados que... Isso em 2012. Né? Eu posso ser que o Dr. Roberto tenha mais atualizado, né? Esses dados atualizados. Então, em 2012, nós temos o sexto lugar no Brasil, com 2.190 casos. Né? A gente pegou esses dados no INCA. Doutor Roberto, acredito que ele tem algo, né? Até porque, como ele mesmo fala...
Mudou só a posição aqui, é sétimo.
Pronto, nós temos esse perfil, né, que a gente acompanha. E em Afogados, Nil, eu até falava aqui um dia sobre isso, a gente tem um número assim, alarmante em Afogados de todos os tipos de câncer. E de mama, principalmente. E, assim, a gente só reforça, né? É, inclusive, assim, a gente estamos esperando a chegada da doutora Lúcia, que estará junto conosco.
Lucinha, estamos aguardando você aqui. Você prometeu de vir. Estamos aguardando.
Não, ela estava fazendo cirurgia em Carnaíba.
Ah, tá.
E está vindo, né, já está na estrada, dizendo, olha, eu vou chegar.
Não venha correndo, não, viu? Tenha calma.
Eu disse a ela que ela viesse com calma.
Devagarzinho.
Então, assim, doutora Lúcia, né, junto com o Gildásio, nosso secretário de saúde, né, a gente sentou junto com a Socorro Borborema, que é coordenadora, diretora de saúde, junto com a Mariana, que é coordenadora de atenção básica. Então, todos sentaram, as enfermeiras também, todas as unidades de saúde. Então, todos sentaram, né, para fazer um planejamento para essa semana de câncer de mama e colo de útero. Então, amanhã, Nil, nós estaremos com um aulão, né, isso aí em parceria com a Academia Estação Atlética, com o professor Ronaldo. Ele estará fazendo um grande aulão, será na frente da igreja, a partir das 19 horas. Né? Lá, inclusive, vão ter estandes da Herbalife, Ítalo, que, né, trabalha aí com esses suprimentos. Então, nós estaremos amanhã abrindo. E durante essa semana que virá, nós estaremos em todas as unidades de saúde, inclusive os itinerantes na zona rural, estarão vivenciando também, com palestras, com os exames preventivos de mama e de colo de útero também. E no dia 23, haverá uma capacitação para as enfermeiras e os técnicos de enfermagem, onde quem vai ministrar essa capacitação é justamente o Dr. Roberto. Né? Ele é quem vai estar ministrando essa capacitação com as enfermeiras e os técnicos de enfermagem. E assim, Nil, o que a gente, esse ano, a gente quis dar uma inovada aí, a gente conseguiu aqui com alguns parceiros, um apoio de brindes. Então, a gente vai estar entregando brindes às unidades de saúde, que é uma forma de incentivo para que a mulher procure a unidade de saúde. E são brindes que vão valorizar a mulher, né, para aumentar a estima dessa mulher. E aí, assim, eu sei que... não é, mas eu queria dizer quem são essas pessoas que estão nos apoiando, né? Que é a Socorro Santos Cabeleireira, a Companhia da Beleza, com a organização de Dilma, Semijoias Maria Paula, com a representante Elaine Cristina, Casual Modos e Acessórios, com a organização de Marcela e Daniela, Destaque Modas, da amiga Cida, Beladona, da organização Neide, Evidência, organização Edi, e a nossa amiga Elaine Manicura. Então, essas pessoas estarão, não é, assim, toda a unidade de saúde estará sorteando brindes, não é, desses nossos parceiros aqui, que na sexta-feira eles vão saber, assim, quem vai mudar seu visual, né, vai fazer uma unha, cortar um cabelo, ganhar um acessório, que é uma forma da gente estar valorizando essa mulher.
Muito bem, eu vou para o intervalo rapidinho e mais perguntas chegando aqui para Dr. Roberto. A gente continua falando sobre câncer de mama e o Outubro Rosa. Vamos falar também das estatísticas, mais detalhes dessas estatísticas aí. das 10. Voltamos aqui na reta final do nosso debate com o Dr. Roberto e recebendo a doutora Lúcia Moura, também vice-prefeita de Afogados da Ingazeira. Como é que a amiga está vendo todo esse engajamento aí desse Outubro Rosa, Lúcia? Bom dia, amiga.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Na verdade, a partir de amanhã, né, nós realmente deflagraremos uma semana, né, dedicada realmente à mulher, que na verdade tem que ser o ano todo, né, porque a mulher tem que ser tratada de forma especial. Claro. Mas, de qualquer jeito, é uma semana de alerta, né, à questão de prevenção. E a gente vai aproveitar, né, essa questão do câncer de mama e vamos incluir aí também prevenção de câncer de colo de útero, né, a questão também de atividade física, da importância de atividade física no controle da grande maioria das doenças. A gente sabe que hoje essas doenças endócrinas, né, principalmente diabetes, obesidade, a atividade física é um fator importantíssimo para tratamento e prevenção desse tipo de doença. Então, a partir da manhã, a gente começa isso, né, aqui na Praça Arruda Câmara com um aulão. E durante toda a semana, essas atividades estarão acontecendo nos postos de saúde da família e também nos nossos PSFs itinerantes.
Uhum. Existe, por exemplo, quem tem diabetes, a gente está falando de câncer de mama, alguma doença do ponto de vista endocrinológico, ela tem efeito direto no câncer de mama, não?
Olha, o que a gente... quem tem predisposição a câncer... Certo? Isso é um marcador genético, não é, Roberto? De que você vai ter o câncer. Então, na verdade, nenhuma doença leva a câncer, né? O câncer, você tem uma predisposição. Então, se você é uma pessoa que tem predisposição, aí você é tabagista, existem alguns fatores que agregam a essa tendência que você tem e o câncer aparece. Então, endocrinologicamente, a gente não tem nenhuma doença que leve a câncer. Uhum. Mas a gente sabe que alguns pacientes, né, que usam anticoncepcionais, que têm distúrbios dos hormônios sexuais, podem, né, desencadear um processo, mas ela já tem aquela tendência. Então, por isso que a gente fala da prevenção. Quem se previne não é que não vai ter, ela vai ter o câncer sim. Agora, a gente vai diagnosticar precocemente, então ela vai ter um câncer curável, né? Porque na hora que a gente detecta isso no início, ela tem grandes possibilidades de cura. Então, a prevenção não impede você ter o câncer, mas impede você morrer e ter as sequelas de um câncer.
É tanto uma prova, Nil, que existe uma estatística que as mulheres asiáticas, elas só se alimentam de peixe.
Isso, alimentação muito saudável.
Então,
né?
Existe uma estatística já, pela Sociedade Brasileira, não, Sociedade Mundial de Mastologia, que essas pacientes, essas mulheres, quando saem de lá, vão para a Europa o quê? É rica em quê? Em enlatado, gordura. Então, elas começam a aumentar a estatística delas de câncer de mama. Então, é uma prova de que a alimentação, às vezes, como Lúcia disse, não é fator predominante, mas é um fator que pode estimular a alteração nas células.
Uhum. Uma pessoa que não está se identificando por questões óbvias é soro positiva e tem medo de fazer o exame e descobrirem que tem HIV. Essa preocupação do anonimato, de evitar algum tipo de preconceito. O que essa pessoa pode fazer? Qual é o serviço que ela pode acessar?
Aqui na prefeitura tem o COAS. Essa paciente ou esse paciente, ele procura o COAS, lá vai ter todo o procedimento, ele vai fazer todos os exames. Então, o COAS, Lúcia pode falar melhor, então o COAS é o setor aqui da Secretaria de Saúde que é responsável por esses pacientes aí, sífilis, HIV, essas doenças infecto-contagiosas. Né?
Inclusive, a gente tem infectologista lá, doutor Jander, ele vem uma vez no mês, tem psicóloga, né? Tem todo um... é um serviço todo voltado para esse tipo de paciente. Então, lá o sigilo, ele é garantido.
A Maria José de Carnaíba vai retirar um mioma. E queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é mioma, como prevenir, como é que trata.
Olha, Nil, mioma é uma tumoração que existe no útero, né? Isso é uma coisa praticamente que, eu não digo normal, mas que a estatística é grande nas pacientes. A gente não tem, como você disse, não tem uma causa definida. E esses miomas, eles só são indicados para retirar o mioma se ele estiver ocasionando muito sangramento na paciente. É tanto que pacientes que têm mioma, inclusive até miomas grandes, engravidam, têm o seu filho e não mexe no mioma.
É o meu caso. Eu tenho mioma e tenho três gestações. Mioma,
não existe. Eu não sei porque eu não sou ginecologista, mas a estatística de mioma se cancerizar é muito pequena, não existe muito. A causa de câncer, o câncer de útero é o câncer no colo. No colo é que tem a maior incidência de câncer no útero, mas o mioma não. O mioma a gente só trata ele cirurgicamente se ele estiver apresentando muito sangramento ou se for um negócio de muito que esteja atrapalhando a vida da paciente realmente.
A amiga Zelita aqui está dizendo o seguinte, que eu queria saber sobre cistos na mama, se podem causar algum outro tipo de doença. Ela fez uma punção ano passado, acha que voltou de novo e disse que o doutor Roberto disse que não é necessário fazer nova punção. Quer saber por que e se isso pode ocasionar algum outro problema.
Quando a gente faz ultrassom de mama, que a gente encontra cisto, o cisto ele tem três classificações. Cisto simples, cisto complexo e cisto complicado. Então, o ultrassonografista, quando ele faz, ele tem por obrigação de colocar cisto simples de mama. Aí, cisto complicado de mama, cisto complexo de mama. Então, através dessa classificação, é que o mastologista vai dizer se tem que fazer alguma coisa ou não. O cisto simples não faz nada. Certo? O cisto complicado e o cisto complexo é onde o mastologista vai ter que estudar para ver se precisa fazer alguma coisa. Existe realmente. Agora, é preciso a paciente fazer seu exame e o médico avaliar e dizer se tem ou não. Cistos simples de 1,5 centímetro, às vezes até cisto de 2 centímetros, a gente só faz a punção se a paciente se incomoda muito. Às vezes ela palpa e tem, é um pouquinho grande, a gente tira mais pela estética e não porque tem que tirar.
Pergunta muito interessante da Suzana. Ela pergunta, quem tem seios pequenos tem que fazer exame? Aí eu pergunto, tamanho de seio interfere ou determina probabilidade de câncer de mama?
Não, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Ela tem que fazer,
jeito que quem tem mama grande. Ela tem glândula mamária do mesmo jeito. Ela pode desenvolver um câncer de mama como qualquer outra pessoa.
Como qualquer outra. E se torna às vezes, até mais fácil do médico avaliar, porque é uma mama pequena, ele tem condições, mas ela vai passar pelos mesmos procedimentos.
A Marilene Fonseca está dizendo, bom dia, Nil, Roberto, doutor Roberto, doutora Luz, todos que fazem a PGU. Fazer uma mamografia é muito bom, incomoda um pouco, mas só são alguns minutos. Eu e minhas irmãs fomos na casa de saúde e como foi bom, está dizendo, tinha uma faixa de umas 30 mulheres aproximadamente, conversamos à vontade até chegar a nossa hora. E dizem que mulher tem muito assunto antes de nessa espera aí, não, Leninha? E resolveu tudo. Como é que é a coisa da estatística? Eu queria que o senhor falasse mais, doutor Roberto.
Olha, Nil, tem uma estatística aqui que eu recebo a revista Mastologia News, que é uma revista que os mastologistas recebem. E vamos falar primeiro de mama, né? Infelizmente, hoje, essa estatística foi para o ano de 2012. Infelizmente, hoje, o câncer de mama vence o câncer de colo de útero. A estimativa para o ano 2012 que passou foi de, nos estados, todos os estados, 52.680 pacientes tiveram câncer de mama, certo? Pernambuco está em sétimo lugar, na estatística do ano passado, de 2.190 pacientes tiveram câncer de mama. Esse ano já deve aumentar em torno de 1%, mais ou menos. Isso aí todo ano aumenta, certo? E a gente falando em estatística, Nil, eu quero só mostrar a você aqui a estatística, porque a gente sabe que o câncer é em homem, o que mata mais é o câncer de próstata. Mas em segundo lugar, vem traqueia, bronco-pulmão, terceiro, colo e estômago. Agora, a gente vai ver qual a causa, uma das causas, a maior causa de câncer de pulmão, de traqueia e tudo, é cigarro, certo? E o cigarro também está na estatística de câncer de próstata. Então, muitas vezes diz, não, eu sou fumante, eu não tive câncer de pulmão, mas teve de próstata. Eu não tive câncer de pulmão, mas teve de traqueia. Quer dizer, o cigarro é o principal causador de câncer de próstata, traqueia, bronco e pulmão, colo e reto e estômago. Então, o cigarro está relacionado com todo esse tipo de câncer.
Então, como os malefícios do cigarro. A Maria Santos sente muita dor na mama próxima à menstruação. tem 46 anos, é normal isso?
É, isso é normal, como toda paciente tem cólica menstrual, isso é uma coisa normal.
Um ouvinte aqui, a Hilda, dizendo que tem 50 anos, não sentia nada no seio. Então, como já tinha a idade de fazer o exame, foi fazer achando que não tinha nada, recebeu o resultado e houve a detecção de um nódulo. Ela ficou desesperada, mas logo o médico a encaminhou para Recife, fez a cirurgia, era suspeita de câncer, mas graças a Deus, quando fez a biópsia, não era. E o médico disse que os médicos do interior estão de parabéns, porque agiram rápido em mandar os pacientes a tempo de ter cuidados. Por isso, você que não sente nada na mama, mesmo assim, procure um médico. Ninguém nunca sabe o que está acontecendo, né, Lúcia?
É por isso que o exame é preventivo, né? A gente não tem que esperar sentir nem palpar nada. Normalmente, quando você palpa um câncer de mama, é porque ele está numa fase que, às vezes, você não tem condições mais de fazer um tratamento e ser bem sucedido no tratamento. Então, muitas vezes, quando a gente sente, o autoexame ele é extremamente importante, porque a mulher tem que se conhecer e, quando surgir alguma coisa, né, diferente, ela imediatamente procura o médico. Mas o exame preventivo, por que hoje as estatísticas estão aumentando? Porque hoje está se fazendo mais prevenção. Porque hoje, graças a Deus, o câncer de colo de útero, né, ele está diminuindo em relação ao câncer de mama. Porque as mulheres, todas elas, já têm a consciência de que precisa fazer prevenção de câncer de colo, que é o exame, a prevenção, né, que se faz em postos de saúde, se faz em todo canto. Então, por conta disso, a gente quase que aboliu o câncer de mama ou o câncer de colo de útero, que começou a voltar, porque as mulheres começaram a achar que fazendo ultrassom transvaginal substitui o exame de prevenção, que não substitui. Prevenção é para uma coisa, certo? Que é o citológico, que ali vai identificar o câncer, e o ultrassom é outra coisa completamente diferente. Então, não pode substituir o preventivo, o citológico, pelo exame de ultrassom. E por isso que a câncer de mama está aumentando, porque realmente a gente está identificando mais cedo.
Exatamente.
Então, as mulheres elas precisam entender que tem que fazer, a partir dos 35 anos, exame que não precisa ser a mamografia, né? Começa com ultrassom e posteriormente, porque hoje a gente vê casos de 26, 28 anos de câncer de mama.
É raro, acontece, mas pode acontecer.
Por quê? Anticoncepcional, tabagismo,
alimentação,
estresse. Hoje a mulher, ela está no mercado de trabalho, certo? Ela se estressa, ela fuma, ela usa anticoncepcional. Então, tudo isso, se você tem uma tendência, são fatores coadjuvantes. Eles estimulam a que a sua tendência que você tem de ter aquela doença, ela apareça. É a mesma coisa do diabético, né? Se o diabético ele começar a se tratar, você sabe que tem uma família diabética, e você começar a fazer atividade física, uma alimentação mais natural, você tem uma tendência, se essa diabetes aparecer num estado menos agressivo do que se você gastar todo o seu estoque de insulina nos 20 primeiros anos de vida. Quando você tiver com 30 anos, você está na insulina numa fase terminal de diabetes.
Uhum.
Então, é muito importante que a pessoa mude o seu estilo de vida. Alimentação, visita rotineira ao médico, isso é muito importante.
É por isso, Nil, que o Ministério da Saúde colocou esse programa de mamografia para as pacientes a partir de 35, 40 anos.
É.
Pelo Ministério da Saúde é 40 anos, mas eu sempre tenho, e a Secretaria de Saúde tem sempre liberado, a partir dos 35 eu peço pelo menos uma até os 40. É. Mas a preconizada é a partir dos 40, toda paciente ela tem a sua mamografia liberada pelo Ministério de Saúde, pago pelo Ministério da Saúde. Então hoje não tem desculpa de ninguém dizer, eu não fiz porque... É como Lúcia disse, o câncer de colo de útero hoje tá em segundo lugar na estatística, mas tem muito pouco. Por quê? Porque toda paciente hoje, tanto faz a jovem, como começou o seu ciclo menstrual, já tem obrigação sua atividade sexual, já tem por obrigação de fazer pelo menos um preventivo. Porque através do preventivo, do exame de prevenção, que é feito em todo posto de saúde, tem uma enfermeira capacitada, treinada, para fazer o exame de prevenção. Então, aqui, Afogado da Ingueseira, todo PSF tem. Então, a mulher vai, faz e está lá. É por isso que o câncer de colo tem diminuído. Entendeu? Por quê? Porque o exame é acessível para o paciente. Porém, o câncer de mama só é diagnosticado pela mamografia. Então, aí se torna mais difícil.
Mas
não existe, não existe mamógrafo em muitos locais, entendeu? Então, é por isso que muitas cidades têm que se deslocar. Então, a dificuldade. O trabalho que a gente tem tendo na Sociedade Brasileira de Mastologia é para que realmente o Ministério da Saúde possa locar mais mamógrafo para fazer, onde não tiver, comprar, incentivar equipamento para exatamente diminuir essa estatística.
Sem dúvida. Vamos às últimas questões aqui, amigos. A Maria da Paz dizendo que 15 dias antes da menstruação está aparecendo um nódulo na mama, tem 40 anos e dói. O que ela tem que fazer?
E procurar o médico para o médico avaliar.
Quando esse nódulo aparecer, né?
Quando esse nódulo aparecer. Se ele aparece no ciclo menstrual, que às vezes é normal, tem paciente que tem, é o que a gente chamava antigamente de displasia, durante o ciclo menstrual, a sua mama vai estar mais dura, vai aparecer uns carocinhos, que isso aí é normal, porque a mama é uma glândula, e toda glândula tem, a mama é como, falando aqui de Lúcia, da especialidade dela, que ela é endocrinologista, se toda mulher for fazer uma ultrassom de tireoide, vai aparecer lá um nódulozinho, vai aparecer. É uma coisa que é uma coisa assim, não, agora tem que fazer, tem que procurar o médico para exatamente avaliar.
Meus amigos, meu amigo Roberto, minha amiga Lúcia, que debate importante. Pela participação, a PAGEU dá também sua contribuição nessa campanha preventiva do Outubro Rosa. Apoiamos também as atividades da Prefeitura na semana que vem e nos colocamos inteiramente à disposição. Quero agradecer muito ao Dr. Roberto, à doutora Lúcia, à Madalena que esteve aqui. E a gente espera isso que o Dr. Roberto falou. Confie no seu médico e não deixe de fazer os exames preventivos no período certo para a gente dar mais qualidade de vida e evitar, né, ter que cuidar de um problema quando ele estiver mais avançado, com menos probabilidade de cura. Quer dizer, quanto mais cedo o diagnóstico, isso vale para várias doenças, quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido começa o tratamento, amplia-se muito as chances de cura. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Um abraço, doutor Roberto. Obrigado mais uma vez.
Um abraço.
E quem quiser seu atendimento, me diga onde é que ele encontra.
Eu estou trabalhando na Prefeitura de Afogados da Ingazeira, eu atendo lá na Policlínica. Eu acho que, Luciano, nesse mês de novembro a gente vai começar lá no PSF, né? Então, eu estarei trabalhando no Mandacaru. E também trabalho na Casa de Saúde. Eu atendo lá na Casa de Saúde também nas sextas-feiras. Então, atendendo os outros municípios, Afogados também. Então, os pacientes, os de Afogados, são atendidos aqui mesmo, na Policlínica. E os outros pacientes dos outros municípios é entrar em contato com a Casa de Saúde para marcar a sua consulta. Eu quero agradecer, Nil, porque eu acho que esses debates aqui estimulam a gente cada vez mais a estudar. Eu agradeço muito aos meus pacientes, porque eles é que me fazem sair daqui para agora mesmo, no começo do mês eu vou para o Rio Grande do Sul, passar uma semana lá fazendo um curso também. Em dezembro eu vou para Brasília também fazer outro curso. Quer dizer, a gente tem que se estimular a trabalhar, que é para poder dar segurança aos nossos pacientes.
Sem dúvida. Lúcia, muito obrigado. E a gente está à disposição na próxima semana também para divulgar a campanha.
Tá, muito obrigada, Nil. Muito obrigada aos ouvintes da PAGEU.